Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas. Oi, Nina! Oi, mana! Hoje o nosso podcast é sobre um tema especial.
Muito especial.
Pode castigo. Vamos falar sobre... castigo. Esse é um podcast especial para a gente tratar do assunto do dia de hoje, que é o dia 26 de junho, que é o Dia Nacional pela Educação Sem Violência. Então, nós que acreditamos nessa bandeira e a gente está muito feliz em poder falar sobre esse assunto.
E falar de fato sobre o castigo, né?
Sim.
Em si, o que significa. Vou contar aqui em primeira mão para vocês que eu e a Nina fomos convidadas para escrever um capítulo de um livro, né, de educação parental, justamente sobre o castigo. Então a gente tem se aprofundado, pesquisado mais para entender as origens.
De onde surgiu essa cultura?
E hoje vai dar para a gente falar um pouco sobre o castigo mesmo, uma visão mais abrangente.
E estamos juntos aí, vários movimentos pelo Brasil,
uhum,
contra a educação com uso de violência.
Uhum.
E essa data do dia 26 de junho é bom lembrar que há 5 anos atrás, a Lei 13.010, que é a Lei Menino Bernardo, também conhecida como Lei da Palmada, para alguns, que gerou muita polêmica e ainda... É um assunto que precisa ser discutido, debatido,
uhum,
porque embora a gente tenha uma legislação que proíba o uso da violência contra as crianças, a gente tem muito a avançar no dia a dia, nas famílias, nas escolas, porque ela acaba... A violência se perpetua de uma forma muito sutil.
Até num dos textos que eu estava lendo... Falava justamente isso, é um índice muito difícil de se levantar, porque ela acontece dentro de casa, a vítima não é uma pessoa que tem acesso normalmente a fazer uma denúncia, ela depende de um vizinho fazer a denúncia,
sim,
ou de um outro adulto fazer a denúncia, porque raramente... uma criança vai lá se denunciar, como é o caso do Bernardo, na
sim,
verdade. Ele foi duas ou três vezes, né?
Ele foi sozinho ao Ministério Público.
Sozinho e ninguém deu ouvidos. E no fim ele acaba morrendo por violência doméstica.
Ele foi assassinado.
Mas ele é um caso à parte. Normalmente a criança não vai sozinha se defender. Então é um dado muito difícil de se levantar, esse da violência doméstica.
Exatamente.
A frequência com que acontece.
E é uma violência legitimada por muitas pessoas, pela religião, pelas instituições. E é um assunto recente. O primeiro país a proibir o uso da violência contra as crianças foi a Suécia em 1979. Então nós estamos falando de 3 décadas.
Eu já tinha nascido.
Ai, eu ainda não.
Abaixo. Mas eu já tinha nascido.
Pois é, então é algo que a gente precisa avançar. E assim, hoje vários países já adotaram isso como política, como o Brasil. Mas embora a gente tenha uma lei que... teoricamente deveria garantir esse direito da criança, a gente vê todos os dias. Você pode ir na rua,
sim,
ali no supermercado,
sim,
a gente vê a violência presente na fala, nos gestos, nas atitudes dos pais. Então a gente precisa falar sobre isso. Estamos aqui para entender por que o castigo ainda, né, as punições, a violência faz parte do dia a dia, né, da educação das crianças. O que será que motiva os pais a continuarem usando essas ferramentas?
Muitos usam em nome do amor, né? Eles dizem que fazem por amor, que fazem para ensinar,
sim,
né? Em nome da disciplina, em nome de garantir ou para ensinar uma lição mesmo, né? Com relação a algum comportamento que eles tenham.
É uma reação do piloto automático, muitas vezes. É. Né? A gente fala que agir com o castigo, com a punição ou com a violência não é uma ação proativa junto com a criança. E a gente quer justamente que desenvolver habilidades de vida com os nossos filhos. Então, será que o castigo ele cumpre essa função?
Será que
realmente eu estou transmitindo uma mensagem de amor? Eu falo que eu bato, que eu castigo, que eu puno por amor. Mas será que é essa a mensagem que o seu filho está recebendo?
O que eu ensino para o meu filho quando eu bato nele? O que ele tira dessa lição? Porque o foco desvia da ação em si e vai para uma sensação de injustiça, né? Eu me sinto violado, injustiçado. Meu pai me bateu.
A gente fala, um dos autores que a gente tem
tá pesquisado,
Daniel Siegel, a gente já falou dele aqui outra vez, e ele, no livro Disciplina Sem Drama, ele fala um pouquinho sobre isso, e que quando um pai ou uma mãe, que são figuras que a gente instintivamente, desde pequenos, a gente busca o quê? Abrigo, conforto, apoio, suporte. Quando a violência vem dessas figuras, isso cria um paradoxo biológico. Isso no cérebro da criança gera uma confusão que não é possível de ser resolvida.
Porque ele fica assim, me bateram, para quem que eu vou pedir socorro? Para o meu pai. Mas foi ele que me bateu, ele que está me fazendo sentir medo, dor. Então, o que eu faço? Para quem que eu peço abrigo, né?
Exatamente. E a criança ela vai crescendo com essa insegurança e sem saber, será que meu pai é essa fonte de proteção que eu preciso ou não? E várias pesquisas apontam danos neurológicos. Sim. E comprometimentos de redução da massa cinzenta.
Que é bem no córtex, né? Que é justamente onde a gente desenvolve o autocontrole.
Exatamente.
Então, o adulto perde o controle, bate na criança...
Para
que ela se controle. E aí, ela... Isso, claro, né, essas pesquisas mostram que quando é recorrente, né? Acho que era pelo menos uma surra por mês que falava... No livro. Então, se ele tem essa recorrência de surras, ele acaba tendo uma diminuição da massa cinzenta e aí, portanto, ele também não vai ter autocontrole.
Não vai desenvolver o autocontrole que seria a justificativa do castigo, da punição. Então, será que realmente está sendo eficaz? Né? Eu acredito que a educação com violência, seja ela física ou o castigo de forma humilhante, porque tem dois tipos de castigos. A gente pode, muitas vezes quando a gente fala de educação com violência, as pessoas vão logo pensando que é só a punição física, a surra, e falar, ah não, mas eu não bato no meu filho, mas ignoro,
humilha.
Eu humilho, eu falo palavras duras, e às
tiro
vezes...
Tiro privilégios,
exatamente.
Põe no cantinho do pensamento, tudo isso são outras formas de castigo, né?
Exatamente.
Não.
Se eu estou colocando meu filho em uma situação de humilhação, isso também é violência, isso também, os estudos mostram que causam danos psíquicos e neurológicos nas crianças. Então, qualquer tipo de violência, ela é contraproducente, porque se eu ajo com violência, eu vou estar ensinando que é uma forma de se resolver algum problema. E aí os pais se queixam, por que meu filho está batendo na escola? Por que ele está agredindo o colega? Qual modelo ele tem em casa? Qual modelo ele tem na escola? Em algum momento ele tem aprendido que a violência é uma solução para resolver as coisas, é uma forma de se resolver. E, na verdade, eu acredito que muitos pais não querem ensinar isso para os filhos, mas acabam fazendo...
Mas falta ferramentas, né? Às vezes também eu gosto muito de trazer à tona a questão da imagem da criança que a gente tem, né? Porque isso vai determinar as nossas ações. O que isso significa? Tem várias formas de eu enxergar essa criança, e culturalmente isso foi se construindo historicamente, já é antigo essa discussão, né? Então, eu posso olhar para aquela criança como uma tábula rasa. John Locke, não é?
Sem direitos nenhum. Vazia.
Vazia. Ela vai ser preenchida pelos ensinamentos. Ela vem sem nada no chip dela.
Exatamente.
Né? E ela tem que ser construída a partir...
Moldada pelo adulto.
Pelo adulto.
Exclusivamente.
Aí tem outro jeito de ver ela, que é... Ela veio para salvar o mundo.
É o futuro.
Ela é o futuro, né? É a esperança. Só que quem, mesmo assim, quem que vai construir essa criança que veio para salvar o mundo? É o adulto que é corrupto, que é cheio de falhas, e ela vai ser...
Que
como
é
que ela vem para salvar o mundo,
salvação.
Mas ela não vem pronta, né? Tem e essa visão futurista também, né? De que ela é o futuro, ela não é o presente, ela não tem direitos aqui, hoje, agora.
Hoje.
Essa criança tem direitos hoje. Ela é um cidadão hoje, ela precisa ter esses direitos preservados. Obviamente que, biologicamente, ela é imatura.
Sim.
Mas quem defende os seus direitos,
é, isso,
né?
Vem lá da antiguidade, na Grécia. Os pais tinham direito de propriedade sobre os filhos. Então, naquela época, inclusive, o infanticídio, a morte dos filhos era autorizada pelos pais. Os pais poderiam desfazer dos seus filhos porque era como se fosse uma propriedade. E a gente vê resquícios disso na nossa cultura, nesse pensamento aí que você traduziu.
Então... E aí tem voltando lá para a visão... Quando eu olho para ela, como eu começo a entender que essa criança também tem direitos, ela também é um cidadão desde que ela nasce, né? Ela já tem direitos que alguém deve preservar. Eu olho para ela como um ser cheio de potencial, cheio de
potências
e que eu como adulto, eu tenho que nutrir, encorajar, mostrar o caminho... Mas eu não vou moldar essa criança. Ela tem partes
que são dela, da personalidade.
Do temperamento, da personalidade.
Ela tem o potencial de criar, de inovar.
Exatamente.
E cabe a gente.
Ela constrói cultura também. Ela não só consome a cultura.
Exatamente.
Ela é ela participa
ela
dessa
pode,
construção.
Ela pode e deve ser protagonista na sociedade.
Da sua própria vida, né?
Da própria
seu
vida.
Presente para ser o seu futuro e não o meu.
Sim.
Eu não tenho que jogar nela essa carga de que ela é o meu futuro, né?
E
se você olha para ela dessa forma, não tem outra forma de você se relacionar senão o respeito mútuo.
Exatamente.
Porque se eu não consigo desrespeitar um adulto da mesma forma que eu desrespeito a criança, né? Arrancando coisas da sua mão e falando você não é capaz, você não pode, tudo
é inaceitável.
É muito violento,
contra,
né? A forma
a violência
de dizer.
Contra a mulher é covardia. Contra um outro adulto é agressão. Você vê uma cena de um animal...
Contra animal é
animal,
covardia.
Covardia.
Não é nem com a mulher. A violência contra animal é covardia.
É covardia. Então, assim, e por que...
E com a criança,
com a criança
é educação.
Por que com a criança é amor? Há algo de incoerente. E elas percebem essas incoerências.
Mas vem aqui no Brasil, né, pelo menos do que a gente tem lido, os índios não têm esse histórico de violência com seus filhos e os castigos começaram com os jesuítas,
sim,
em nome do amor de Deus, né? E às vezes eu fico imaginando que essa coisa de dizer eu faço por amor, né? Eu bato nele para evitar que ele se coloque em risco de novo, para ele aprender que ele, sei lá, ele correu para a rua sem olhar. Aí o pai pega pelo braço e dá uma surra nele para ele nunca mais fazer isso.
Será que o filho tá pensando como meu pai me ama?
Exato.
Não.
Né?
Ele tá pensando que eu vou fazer para me vingar, ou o que eu vou fazer para não ser pego da próxima vez?
Não, é justamente na hora que a gente dá um castigo para a criança, a última coisa que ela está pensando é refletindo sobre o que ela fez. E nesse exemplo da rua, não é que o menino entendeu que ele se colocou em risco e talvez na próxima vez que ele for correr para a rua ele vai pensar, ai, não devo fazer isso. Porque não houve essa conversa no fim das contas, né? Ele foi ameaçado e apanhou, ele está prestando atenção,
sim,
nisso, nas sensações, no medo, na vergonha, na culpa... Mas ele não necessariamente aprendeu a lição que o pai gostaria de ensinar.
Sim.
E aí vem aquele velho discurso, né? Mas, olha, eu apanhei e tô aí. A gente ouve pra caramba isso,
né? Acaba justificando e falando, né?
Não, eu tô bem, tô ótimo, sou bem sucedido.
Ou eu bato nos meus filhos e eles estão bem também. Eles estão ótimos, estão crescendo. Mas será que você sabe como você seria se você tivesse sido criado sem palmadas e sem violência, como que seus filhos seriam? Será que eles teriam mais habilidades para resolver, para dialogar, para respeitar o próximo? Então, tudo bem,
será
eu acredito.
Que eles seriam
eu
mais
apanhei.
Colaborativos?
Oi pai, oi mãe, eu apanhei. Eu não julgo os meus pais por isso. Não é que a gente está condenando quem já bateu, quem bate, mas a gente está justamente fazendo uma reflexão e provocando, porque a gente está em mudança e a gente acredita que existem formas mais respeitosas. Não vou julgar os meus pais por isso, porque é o recurso que eles tinham e eles fizeram o melhor que eles podiam naquele dado momento.
Sem dúvida, isso é uma sensação comum, né, de ou do próprio adulto se sentir culpado.
Às vezes participando dos nossos workshops, das nossas
palestras,
sai de lá
cheio de culpa,
mas eu fiz tudo errado. Não, olha, o maior especialista no seu filho é você, o melhor pai, a melhor mãe que ele pode ter é você.
E a gente erra tentando acertar sempre.
Exatamente.
Né? Com certeza. Agora, é isso, a gente bate em nome do amor. A gente, não, eu não bato. Mas que... qual que é a mensagem que chega? E como que eu posso transmitir essa mensagem de amor? Tem um estudo, num dos livros da disciplina positiva, acho que é no de sala de aula, que eles perguntam para os professores como eles sabem se os alunos sabem que eles... não, se eles se importam com seus alunos.
Legal.
Aí eles dizem, sim, me importo, claro. E eles... Sabem, porque eu faço isso, faço aquilo, e descreve tudo o que eles fazem, porque eles se importam com seus alunos. Horas que eles passam trabalhando, planejando, definindo atividades específicas para cada necessidade de cada aluno, etc. e tal. Quando perguntam para o aluno se eles acham que os seus professores se importam com ele, a resposta é não. Por quê? Porque ele não fala bom dia para mim quando eu passo no corredor, porque ele não quer saber quando eu conto uma história, quando eu não estou me sentindo bem. Então, aquilo que a gente faz pelo outro nem sempre é percebido da forma que a gente gostaria. É nessa mensagem que eu queria chegar. Né?
Verdade. Às vezes a gente quer transmitir, a nossa intenção
a gente quer
transmitir
é a melhor. Amor.
E realmente eu amo meu filho. Mas eu faço aquilo justamente por eu não ter outro recurso, por acreditar que aquilo vai transmitir essa mensagem, mas na verdade ela não chega. E isso não é eu, a Mariana, que está comentando. São estudos, vários estudos aí longitudinais em vários países. Nenhum mostra evidência benéfica do castigo e da punição. São estratégias que às vezes você pode observar que a curto prazo ela pode extinguir aquele comportamento, mas não garante que a criança aprendeu a lição. Não garante que ela aprendeu o porquê.
Ela pode até trazer a obediência, né? Mas o que é a obediência? A gente fica pensando assim, eu quero uma pessoa a longo prazo, no futuro, está entre as características e habilidades de vida que você quer desenvolver no seu filho a obediência? Eu gostaria que meu filho de 24 anos fosse... obediente, você fala isso?
Não. Quer um filho
você
autônomo,
fala,
independente.
Autônomo, independente, criativo, proativo, resiliente, empático, bom caráter, né?
Que questionador.
Questionador, não sei o quê. Mas na infância eu quero que ele seja obediente. E aí,
obediência,
como que a sua
quase
obediência...
subserviência.
Sim, como que isso reflete lá na frente? Se eu posso ter uma filha, ela é ótima, ela é super obediente. O que isso vai significar lá na frente? Que ela vai procurar... talvez ela se conforme com qualquer emprego, ela fique... não questione, tem um marido... precisa de um marido que mande nela, porque ela é obediente.
Exatamente.
Né? Ou, ao contrário, uma pessoa que vira rebelde, porque foi tão obediente, ou... quer dizer,
e
naquele
quando ela
momento...
tem a oportunidade...
qualquer oportunidade,
ela se
a primeira que tem, ela se rebela. Então, a curto prazo,
quando
ele pode
sai
até...
o controle externo do adulto, será que ela vai fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando? Essa é uma questão, porque a punição ou o castigo são estratégias de controle externos. E a gente quer desenvolver o loco de controle interno na criança. E eu estou lembrando de uma história aqui que mexeu muito comigo nessas pesquisas que a gente tem feito sobre o castigo. E como eu comentei, a Suécia foi o primeiro país a extinguir o castigo físico, tanto nas escolas, e a proibir tanto nas escolas quanto nas casas, nas famílias. E no discurso, uma das ativistas contou uma história de uma mulher, era uma mulher de um pastor, e ela deu à luz ao seu primeiro filho, e ela, mesmo a palmada, mesmo os castigos físicos serem algo comum naquela época, Nós estamos falando de, né, 4 décadas atrás. E aquilo fazia parte da cultura, mas ela não gostava daquela prática. Ela falou assim, eu não vou educar meu filho dessa forma. Mas passou-se os anos e, dado o momento, o filho aprontou algo, né? Ela não menciona qual foi essa travessura. E ela resolveu que ela precisava agir de uma forma mais firme. E falou, filho, vá no quintal buscar uma vara, porque você vai apanhar. E aí ele foi buscar a vara, obedecendo a mãe, e não encontrou. E aí ele chega para a mãe com uma pedra na mão. Mãe, eu não encontrei a vara, mas toma aqui a pedra. Você pode jogar ela em mim. E aí essa mãe, aos prantos, se deu conta da violência que ela estava prestes a cometer e da mensagem que ela estava transmitindo para o filho. E aí os dois, chorando, se abraçaram. E ela continuou, acredito que nunca mais, pensando em castigar o seu filho dessa forma, porque ela entendeu, do ponto de vista do filho dela, como que ele estava recebendo a punição e o castigo. Então, a gente fazer esse exercício de empatia, se colocar, imagina a figura que você mais ama, ela é a fonte de violência, ela é a fonte de palavras duras, ela é a fonte de punições, muitas vezes que não são lógicas para a criança.
Não é nem em nome do amor, é em nome do respeito, né? A criança só respeita se eu for duro e tal. E para conseguir respeito da criança, eu preciso fazer isso, senão elas perdem o respeito. Mas eu vejo na prática a incoerência disso, né?
Respeito, porque não se impõe, não, se conquista, se constrói.
E se você trata o outro com respeito, seja ele quem for, né? Quando um não quer, dois não brigam.
Sim.
Que se você trata com respeito a criança, ela percebe que você se importa, que você ouve o que ela tem para dizer. E diante de uma transgressão muito grave, seja de valores seus, pessoais, ou de alguma coisa que você... Se você tem o objetivo de ensinar isso para ela, a punição não vai trazer este resultado.
Ela vai distanciar.
E não vai distanciar. Não vai trazer o respeito, não vai trazer admiração, não vai trazer... Vai trazer medo, vai trazer raiva, vai trazer angústia, vai trazer até a submissão, talvez. Mas
ensinar a habilidade que a gente deseja, provavelmente não.
Gosto de lembrar a origem da palavra disciplina também.
Que normalmente as pessoas atribuem um significado equivocado. Disciplina, aquela rigidez, a firmeza, mas é verdade, a disciplina é algo...
A disciplina vem da palavra de discípulo, né? Ou de... Eu não vou saber falar em latim, mas é dessa mesma origem. Discípulo em português é aquele que aprende, né? Disciplina vem disso, é de ensinar.
Exatamente. E o castigo, agora você falou de origem de palavras, vamos falar da etimologia semântica. Mas eu estava estudando também a questão do castigo. Castigo significa o quê? Castigar, e vem do castus, que é de pureza, que é tornar puro. E aí fica a pergunta, você quer purificar o seu filho porque você acredita que ele é mau por natureza? Será que as crianças são más por natureza? Ou você quer ensiná-lo através do exemplo, do modelo, do respeito, que é realmente o sentido real da palavra disciplina? Então fica a reflexão. E assim, as pessoas, quando a gente se propõe a falar sobre isso, e a gente, como educadoras parentais, a gente ministra treinamentos, palestras, sempre vem a pergunta, mas se eu não for firme com meu filho, se eu não castigá-lo, eles não vão ter limites, como que eu vou fazer para colocar o limite? Essa pergunta sempre aparece. E não precisa ter medo, porque quando a gente...
Não, primeiro, não precisa ter limite. Não é bem o limite que a gente quer colocar, né? Essa coisa, a criança precisa ter limite. Aí a gente volta lá atrás, naquela questão que eu comentei. Falei, eu quero orientar o meu filho para o seu crescimento, para que ele atinja o seu potencial máximo.
Eu gosto muito da analogia que a gente fala de ser margem.
De ser margem,
e não limite.
Porque a margem você pode até transbordar, né? Mas você mostra o caminho para o mar, que é o seu potencial máximo. Então, criança precisa de orientação, criança precisa de modelo, criança precisa de apoio, de encorajamento. Ela não precisa de limites. A gente quer ela fora da caixa, desse limite que ainda a gente coloca nela, que é a escola, no formato que ela é, né, tradicional, que é ela obediente. Essa é a criança com limites. Se é isso que você quer para o seu filho, então tudo bem, né?
É verdade. E assim, eu pratico a disciplina positiva na minha casa e as pessoas conhecem a Alice, você, as pessoas conhecem a Cecília, será que elas são sem limites?
Elas são sem limites, sem limites. O céu é o limite.
Será que elas são desrespeitosas porque elas não têm uma punição? E as pessoas que convivem com a gente, pelo contrário, poxa, como a Alice, ela resolve os problemas, olha como é que ela propõe.
Nossa, como ela é esperta, como ela é inteligente, nossa.
Né? Na verdade, a gente acredita nesse potencial delas, dos nossos filhos. E por isso a gente dá espaço para que eles participem das soluções, para que ele resolva os problemas junto com a gente.
Isso é autonomia.
Isso a gente desenvolve habilidades. E quando as crianças se sentem participantes da comunidade, que é a família, como eles se sentem aceitos, importantes, pertencentes, eles vão querer colaborar, eles vão agir melhor. Como o Adler fala, as crianças sentem-se melhor, elas agem melhor.
A célebre frase da disciplina positiva, de onde tiramos, da doutora Jane Nelson, de onde tiramos a absurda ideia que para fazer uma criança se comportar melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior.
De onde
Gente,
tiramos?
Pensa bem, em que momento da vida de qualquer ser humano, quando a gente se sente pior, isso vai trazer um resultado positivo, né?
É incoerente.
Absurdamente incoerente. Bom, acho que para a gente terminar, para tirar aquela sensação também de estou fazendo certo, então estou fazendo tudo errado, aquela culpa, né? Eu acho que não tem certo e errado na educação do seu filho. Eu não estou aqui para julgar, nem você.
Sim,
né?
Essa
é uma abordagem que a gente escolhe. Né? Mas sim, a gente defende com unhas e dentes
a não violência.
Sem violência nenhuma, a gente defende com muito vigor a não violência, principalmente contra as crianças, porque elas não têm ninguém que as defendam dentro da é interessante pensar com relação à infância, é isso, né? Eu, criança, não tenho quem me defenda ou quem, um representante meu mesmo, porque não vai ter nenhuma criança lá fazendo lei e se e advogando pelos seus...
Em própria causa. Né?
Não tem. Até, posso ler uma frase que veio de outro contexto, mas que eu achei muito interessante. Veio do contexto político. Que é: enquanto os leões não tiverem seus próprios historiadores, as histórias de caçada continuarão a glorificar o caçador.
Verdade.
E aí, o Moisés Pullman Jr. fala uma coisa que eu achei muito parecida, que é: a criança não escreve a sua própria história. A história da criança é uma história sobre a criança. Não podemos nos esquecer de que continuamos adultos pesquisando e escrevendo sobre elas. Né?
Sejam protagonistas.
Que elas sejam, elas não vão, pela imaturidade delas, nunca escrever a própria história nesse sentido, mas por isso que a gente defende
que elas tenham espaço para ser parte desse, né, processo, junto com os pais, junto com os educadores, num processo que elas têm direitos de dignidade, respeitos igualitários.
E se você está incomodado com a forma, no livro do Daniel Siegel ele faz algumas perguntas que ajudam a gente,
sim,
a pensar se a forma que eu estou educando é a melhor. Não sou eu nem a Marina que vamos dizer. É a sua própria reflexão.
A gente se depara com pais que às vezes usam de estratégias violentas e de punições, mas não se sentem bem. Então é uma pergunta: será que o que eu estou fazendo está funcionando?
Eu me sinto bem com relação ao que eu estou fazendo com meu filho? Se você responde não, então, normalmente fica, quando as pessoas perguntam, eu fiz certo? Eu falo: se você está me perguntando é porque tem alguma coisa aí.
Você está em dúvida porque tem algo.
Algo que está te incomodando. Então, provavelmente é hora de procurar uma forma
uma
diferente de fazer, né?
Outra pergunta: meus filhos se sentem bem após a estratégia de disciplina que eu utilizo? Eles conseguem pedir desculpa com sinceridade? Eu dou abertura para que isso aconteça?
Essa da desculpa eu acho tão interessante, né? O que é pedir desculpa com sinceridade? Porque o que a gente está acostumado é: pede desculpa.
Aí a criança: desculpa!
Mas não foi do coração.
Pede de novo, com educação!
Coloca na camisa, aquela camiseta que é uma camisetona, camiseta da desculpa, não sei como chama, que põe os dois irmãos juntos.
Ah.
É horrível!
É uma imposição. Será que meus filhos conseguem, após a minha abordagem de disciplina, falar: pai, mãe, foi mal, eu errei com vocês, se isso acontece com sinceridade, isso é um indício de que a abordagem está sendo efetiva.
Quer dizer, eles reconhecem o momento que eles erram e eles são capazes de pedir desculpa com sinceridade, né? De reconhecer a sua falha.
Sim, e será que eu tenho uma filosofia, uma abordagem
clara.
Clara que eu siga? Porque hoje a gente tem propostas muito bacanas, né? A disciplina positiva é uma delas e a gente acredita e pratica. E você já procurou se informar, já procurou buscar alguma filosofia que faça sentido para você e você tem conseguido colocá-la em prática?
Porque a gente vive no modo de reprodução, né?
Pra gente sair do piloto automático.
Uhum. Então não quer dizer que só porque eu fui educado desta forma, e com certeza os nossos pais estavam fazendo o melhor que eles podiam, como você já disse, mas não quer dizer que não haja. Hoje a gente tem estudos, a gente tem maior conhecimento sobre a criança, sobre o desenvolvimento humano, sobre as fases e como a gente pode intervir de uma maneira mais proativa.
Sim.
Não sendo só sempre reativo.
Porque a gente não quer que as crianças sobrevivam, a gente quer que elas prosperem.
A gente não quer um mundo melhor. Como que elas vão ser melhor do que a gente continuar fazendo
Precisamos quebrar esses paradigmas.
Que fizeram com a gente, com a gente assim, o ser humano, né, de maneira geral.
E para isso a gente tem que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade.
Sim.
E uma pergunta que eu acho que ela é fundamental: será que a minha abordagem de disciplina permite que eu assuma responsabilidades e peça desculpas pelos meus próprios atos? Porque, hora ou outra, por mais que eu tenha uma filosofia, uma abordagem, a gente erra, eu erro. E será que eu consigo reconhecer a minha parte no problema e pedir desculpas para os meus filhos? Porque se eu quero que eles reconheçam o erro deles, eu tenho sido esse modelo de humildade, de pedir desculpas com sinceridade. Então, fica algumas dicas aí para vocês pensarem. A gente segue defendendo a bandeira aí da não violência na educação das crianças.
Vou terminar com uma frase da Maria Montessori, do livro A Criança, de 1936. Ora, para tratar a criança de um modo diferente do atual, para salvá-la dos conflitos que colocam em perigo sua vida psíquica, é necessário, antes de tudo, dar um passo fundamental, essencial, do qual depende tudo: modificar o adulto.
É.
Pã! Gente, esse foi o Pod Castigo especial do Dia Nacional pela Educação Sem Violência, comemorado, enfim, no dia 26 de junho, desde 2014.
E estamos aí com parceiros, inclusive gostaria de mencionar e agradecer a rede Não Bata Eduque, que também foi uma inspiração para a gente estar... não estamos sozinhos, tem várias pessoas aí em prol desta causa. Junte-se a nós.
Eu sou a Mana Bosque.
Eu sou a Marina Magalhães, da nina.afetosoficial. Sigam lá no Instagram.
E é isso. Mais um Pod Castigo. Até o próximo.
Até o próximo. Sem castigo.